Agora, na Rádio Fiscar, você fica com o programa Voz Indígena. Essa é mais uma coprodução com a comunidade da 95,3 FM.
Kitanat mapita sarta sinyani masuma hachaurutaki
oyo peru oeku yepe programa pi vozes indígenas sui ixé João sepete araju linhagem suiwara
uma camburote maçã e camarina Nekamane, mais um programa Vozes Indígenas, Rádio Fiscal 95,3 FM na Canavé. E o amé Jorge Sodrene, Tariaceri. Muito bom dia a todos, caros ouvintes.
Uma contribuição e Arcaverena, uma cabulata de maçã, São Carlos de Calã, Rádio Fiscal Calã, Universidade Federal de São Carlos de Calã. Bom dia, meus irmãos, pessoal de São Carlos, os estudantes da Universidade Federal de São Carlos e o povo em geral. Estamos aqui para apresentar mais um programa Vozes Indígenas 95,3 FM.
Quara Pupé, Uicu, Amu, Ara. Dentro desse dia tem um outro dia. Então nós vamos, nesse programa de hoje, buscar e se encontrar com este dia que está dentro desse esse mesmo dia que nós estamos. E para isso, para colaborar nessa construção do conhecimento permanente, estamos com uma convidada para estar conosco hoje, a professora Maria Silvia Cinta Martins.
Olá, bom dia. Ixé Maria Silvia aqui com os meninos queridos. E é um prazer estar com vocês e é uma alegria ter sido convidada para essa conversa aqui nesta manhã.
E vamos começar então com música, né? Nós vamos hoje ouvir músicas que está num CD chamado Musique Indienne du Brésil, de 1968, né? É uma coleção do Museu de l'Homme. É uma coletânea, né, de etnomusicologia. E ali, meu amigo Naldo, meu amigo Sodré, tava pensando, né, o que é uma etnomúsica, né? Então, pensando, todas as músicas são etno, né? Mas, no caso, tem essa etnomúsica. E não é uma crítica dizendo assim, puxa, a etnomúsica tá separando, né? Sendo que todas as músicas são etno. Mas interessante, porque o que seria então a etnomúsica? A etnomúsica que nós vamos ouvir hoje, elas estão falando sobre o princípio, que é também o princípio, né? Que é o próprio princípio da vida e o princípio, um lugar, né? Que nós devemos sempre nos atualizar nele, que esse é o começo, não o recomeço, mas o começo. Então, nós vamos lá, hoje nós vamos estar na Geografia do Pensamento pelo Alto Xingu. Então, vamos ouvir uma música da etnia Kuikuru.
I'm gonna
Indereicu, recebendo o programa Vozes Indígenas. Nós acabamos de ouvir a música intitulada, o nome dela, Anduré, da etnia Kuikuru do Alto Xingu. Essa música está numa coleção do Museu do Homem, né? Um CD chamado Música Indiana do Brasil, de 1968, sobre etnomusicologia. E hoje estamos com a professora Maria Silvia Cinta Martins, nessa construção do conhecimento. E começar nessa construção, fazendo uma pergunta à professora. A gente queria saber, professora, como que recentemente a professora entrou em contato, o desejo, como que foi esse acontecimento com a temática indígena?
Essa tua pergunta do recentemente, né? É um recentemente que não é tão já, tão só agora, neste ano. É um recentemente que nos remete a um pouco mais para trás, né? Então, eu vou ter que falar do início aqui, do ingresso dos estudantes indígenas na UFSCar, em 2008, que não é tão recentemente, né? Mas é a partir dessa entrada dos estudantes indígenas que começaram também a frequentar o Departamento de Letras, né? Então, é muito interessante, quando eu me lembro disso, o quanto eu era ignorante a respeito das questões indígenas naquela época e o quanto eu tive que aprender, né? Então é muito legal isso, esse diálogo, né? A gente como professor falando com os alunos, e é importante também a gente não ter a presunção de que a gente sabe das coisas, né? A gente saber que a gente não sabe de muita coisa. Então foi ali que aos poucos eu fui percebendo, através do que os indígenas, os acadêmicos indígenas iam trazendo, né? Eu fui percebendo a diversidade que nós tínhamos aqui no campus mesmo, né? E cada um deles trazia uma realidade diferente. Então, naquela época, tinha o custódio Baniwa, que hoje em dia já voltou lá para o Alto Rio Negro, está trabalhando lá. Então, eu comecei conversando com o custódio, e depois conheci o Eri já é manchinere. Então, cada um trazia sua realidade, cada um falava de uma língua diferente, né? E cada um trazia elementos de cultura, né? Que, ao mesmo tempo, tinham semelhanças, porque, afinal, se tratava de indígenas, havia alguma semelhança, mas havia bastante diferença também. Então, digamos, para falar sobre essa questão, eu sempre me lembro desse início e de quanto eu era ignorante. Depois, muitas questões aconteceram. Houve um momento em que o Daniel Munduruku veio, ficou um tempo aqui entre nós, com a gente. Aí, naquele momento, nós começamos a revista Letra Indígena. Aí foi aumentando o nosso conhecimento de um modo geral, não é? E veio aquela questão, uma polêmica ainda hoje, né? O que, que é isso? Existe literatura indígena, né? Então, até eu lembro um pouco a sua fala agora há pouco, quando você falou da etnomúsica, né? Porque também existe essa questão de falar uma literatura étnica, né? Essa é uma questão polêmica e muito interessante para a gente refletir, né? Se vale a pena falar em etnomúsica, etnoliteratura, ou se é melhor, né? Eu já tendo a pensar nessa segunda possibilidade, em falar em literatura brasileira e a literatura indígena como parte dessa literatura brasileira. A gente não precisa falar etnoliteratura, né? E a mesma questão parece que é com relação à música, não é? É a música brasileira na qual se insere a música indígena também, né? Então, ao mesmo tempo, a gente fala, lembra desse adjetivo, né? O étnico, né? Ou desse prefixo etnomúsica, etnoliteratura, vale a pena um pouco lembrar, na medida das diferenças, né? Mas também vale a pena inserir, porque quando você insere, você também está chamando politicamente para uma valorização, né? E para dizer que isso daí não pode ficar à margem, pertence a um todo, né? Não existe a literatura brasileira que vai ser valorizada de uma certa maneira e uma etnoliteratura que parece que ficaria um pouco à margem. Né? Não, existe a literatura brasileira e a literatura indígena está ali dentro. Está vendo como a questão indígena, ela nos remete a um monte de coisas, né? Então, eu falei um pouco a respeito da sua pergunta, né? Mas tem muitas outras questões e a cada momento a gente vai aprendendo mais. Agora, desde o ano passado, eu passei a ver melhor o cinema indígena, né? Que era cinema sobre indígenas, hoje é cinema feito pelos indígenas, tá? E até aproveito para lembrar que na semana que vem em São Paulo vai haver um evento quinta e sexta-feira que vem, que é o Mecucrajá, né? Que é o Daniel Munduruku que está coordenando o evento, e é um evento muito voltado à questão do cinema indígena. E quem não pode ir a São Paulo pode entrar no site do Itaú Cultural, que lá já estão disponíveis vários filmes indígenas, tá? Então, olha quanta coisa, né? É a literatura indígena, é a música indígena, é o cinema indígena, que é feito por indígenas, não é o branco, por assim dizer, falando dos indígenas. São os indígenas fazendo e também falando sobre o que eles fazem, né? Os indígenas pesquisadores. Falei demais, né?
Não, a gente esqueceu de apresentar a professora no começo, sim, mas João, sim, João. Deixamos que a própria professora, na fala dela, se apresentasse, né? Porque, na verdade, o que é a apresentação da pessoa, se não a própria palavra dela, né? E hoje nós estamos buscando a Inhenga Puranga, que é as palavras belas, né? São essas palavras belas que vão fazer realmente que a gente possa se encaixar nessa poética, né? Da vida, né? Poder se encontrar nesse dia de hoje, né? Na verdade, nesse outro dia que está dentro desse dia de hoje, que é que a gente está buscando encontrar, né? Então, nisso a gente está ouvindo as músicas do Alto Xingu, que na verdade é esse acontecimento que está tendo ali com essas músicas, né? Que é muitas vezes chamado ritual, né? Então é essa busca, né? Esse encontro com o princípio, mas com sua dada diferença, né? Com a sua imperfeição. Mas a busca por si já é um próprio encontro. Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir então, continuando pelo essa geografia do pensamento pelo Alto Xingu, vamos ouvir uma música em flautas, né? Do povo Camaiorá e o Alapiti, né? Que vivem junto, Alto Xingu, vários povos ali compartilham a cultura. Então vamos lá com mais música. Você está ouvindo o programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3. Acabamos de ouvir uma música pelas flautas de Pan, como chamam, né, da etnia Camaiorá e o Alapiti, sobre o começo do tempo, né, sobre o tempo do poder.
Bom, agradecendo a oportunidade que a gente tem aqui na rádio e agradecendo a professora aqui, a professora Maria Silvia, presente aqui. Agradecer pela oportunidade que ela tem nos oferecido, né, no Grupo Letra Indígena, no próprio Grupo Letra, e perguntar dela um pouco sobre como é que ela vê os indígenas dentro aqui da universidade, como é que ela viu a oportunidade de trabalhar com os povos indígenas aqui dentro da universidade.
Então, obrigada pela sua pergunta. Tem sido sempre um prazer, eu tenho gostado muito, né, de trabalhar com os acadêmicos indígenas. Já trabalhei mais de perto, porque houve uma época em que eu coordenava as ACIEPs, né? Isso foi 2009 até 2014, mais ou menos é isso. E houve uma frequência bastante intensa dos indígenas e o ambiente era muito agradável. Tenho memórias excelentes dessa época, que nós tínhamos uma sala cheia ali, a maioria mesmo indígenas presentes. Havia também alguns estudantes não indígenas que foram gradativamente se interessando, né? Querendo conviver, querendo aprender, tá? Então, houve momentos interessantes. Eu quero lembrar também, porque eu falei na... quando eu respondi a pergunta anterior, falei bastante do cinema, né? Da literatura, da música, mas sem dúvida uma questão que nós não podemos esquecer e que é uma questão forte, dramática, né? É a questão que nós já vivíamos então nessa época dos nossos encontros e infelizmente, por assim dizer, continuamos vivendo hoje, que é a questão dos conflitos agrários, né? Das questões voltadas à terra. Então já naqueles nossos encontros nas ACIEPs, essas questões vinham bastante à tona, né? Os estudantes assim discutiam muito entre si, né? Para falar desse sofrimento, tá? Porque não é só alegria, né? Música é alegria, literatura é coisa bonita, o cinema às vezes bonito, mas muitas vezes o cinema ele tem também esse lado político de querer trazer imagens, né? Que de alguma maneira provoquem o espectador, para que o espectador sinta, né, com mais intensidade essa questão problemática, né, para a qual eu estou chamando a atenção. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, ainda mais no momento atual que nós estamos vivendo, né, esquecer, né, dessa questão dramática, se não trágica, não é? Que é a questão do conflito de terra, que é a questão do avanço do agronegócio, né, do desrespeito às terras e ao ser humano indígena, não é? Passando por cima de homens, mulheres, crianças, que a gente sabe que as coisas estão acontecendo assim. Nem sempre as notícias aparecem na mídia, tá? Então, para falar, voltando à sua pergunta, né? Da minha convivência com os estudantes indígenas, também aprendi com eles, conversando com eles, a ver o drama, a tristeza, não é? O sofrimento de questões mal resolvidas, né? De uma história que ainda nós brasileiros como um todo precisamos conhecer melhor, né? Para inclusive a gente se posicionar, né? Sobre quem somos nós brasileiros, né? Essa é uma questão que estranhamente ela é mal resolvida para nós. Nós brasileiros parece que ainda não nos demos conta, não queremos responder direito essa questão, né? Quem somos nós brasileiros? Muitas vezes a gente quer responder olhando para o exterior, ou então vem aquela resposta que hoje em dia não convence mais ninguém, né? Que é do descobrimento do Brasil, né? Não convence mais ninguém. Então a gente sabe que tem uma questão mais antiga aí, né? Que vieram... As palavras, né, politicamente corretas nos exigem hoje falar que vieram os invasores, né, europeus, chegaram aqui nesse continente, né? Então nós temos que lembrar disso e cada vez mais construir essa memória para entender melhor quem nós somos. E só terminando então essa resposta, agora é a maneira como eu entendo, né, para a gente responder essa pergunta. Eu entendo que a gente precisa de união, né? A gente precisa de união de indígenas, não indígenas, né? Se existe um movimento indígena, a gente sabe que existe também um movimento negro, né? Que é importante essa união, né? Eu venho dessa época, né? Eu venho da época dos anos rebeldes que a gente fala, né? E naquela época a gente falava muito, né, dos trabalhadores que tinham que se unir, né? Então, eu acho muito importante, porque neste momento de uma luta que às vezes é de Davi contra Golias, né? Porque o agronegócio, ele vem passando suas máquinas por cima de tudo, para não dizer, né, das balas, etc., né? Então, isolados, a gente não consegue fazer frente a isso. Nós precisamos nos unir em amplos movimentos, né, envolvendo indígenas e não indígenas, para resolver, tentar fazer frente a essa questão, tá?
Por isso que a gente fala muito aqui da questão dos povos indígenas dentro da universidade, gente. Tem uma visão política diferenciada, que você vem da sua comunidade para... Você vem com uma expectativa dentro da universidade, você perceber dentro da universidade que você é importante para o seu povo e tentar fazer alguma coisa diferente e ter uma visão política completamente... voltada para os povos indígenas, ela se torna muito interessante. É isso, eu percebi que, querendo ou não, tem pessoas que vão se interessar pela política indígena, mas tem pessoas também que não, né? Que ninguém é obrigado a nada também, né? E, mas nós povos indígenas, se fortalecendo, se juntando, juntando os braços e tentando lutar por uma causa que, no momento, está sendo tão, tão estável, tão sofrido, a questão da floresta amazônica, a questão do agronegócio, está sendo tão sofrido, se a gente nos juntarmos e tentamos fazer alguma coisa, eu acho que vamos conseguir. Como a senhora disse, professora, é uma luta de Davi contra Golias, mas de passo em passo, dando as mãos mesmo, eu acho que tentamos ou podemos conseguir.
Então, amigo Sodré está aqui, como você pensa essa questão mesmo? E agora já pensamos esse programa Vozes Indígenas, depois também a professora pode dar uma, assim, ver o que é esse programa, né? E pensar talvez seria uma pedra, né? Para poder acertar essa cabeça do dragão que diz, né, Golias, que é o amigo Sodré, que tem uma experiência aí, pode dizer para nós.
Bem, quanto ao programa Vozes Indígenas, eu posso dizer que é realmente importante a gente estar ganhando esse espaço, né, de estar dando visibilidade aos povos indígenas aqui na Universidade Federal de São Carlos, porque ela acaba sendo também um meio de realmente de um grito contra esses, vamos dizer, Golias, né? Porque não é só um Golias, né? O Golias é formado, assim, por vários, né? E a gente, como minoria que acaba se dizendo, estamos aí buscando o nosso espaço, né? Mostrando um pouco da nossa cultura, do nosso conhecimento, da nossa contribuição para a ciência, né? Fazer esse diálogo, né? Essa ponte entre conhecimento, saberes indígenas e esse conhecimento científico que está dentro da academia. É importante termos essa interação, né, essa interlocução entre ambas as partes, né, tanto o conhecimento ocidental que acabou sendo introduzido aqui no que chamamos Brasil, e por outro lado essa parte do conhecimento dos povos tradicionais, dos povos indígenas, que cada povo tem um pouco da sua ciência, tem um pouco da sua filosofia, eu ousaria dizer isso, e procurar fazer essa união, esse fortalecimento, né? Acabar um pouco com essas barreiras, com essas dicotomias e buscar fazer uma sociedade mais plural, mais igualitária, mais justa, né? Que dê espaço para todos. E o espaço aqui, o programa Vozes Indígenas, é isso, entendeu? Uma iniciativa assim, que dá essa oportunidade, né? Dá para ver que a universidade ela está abrindo portas para os povos indígenas, né? De estar aqui dando um pouco a sua voz. Seria um pouco isso.
Vamos com mais uma música da etnia Yawalapiti. O nome da música é colocada aqui, Amanau, né? Tá no CD Música Indígena do Brasil, de 1968, da coleção do Museu do Lome. Bora lá, mais com música.
Hey, yo, hi, hey, yo,
Você está ouvindo o programa Vozes Indígenas, Rádio Fiscal 95,3 FM, Mursanteonamé e Arcaverena, Rádio Fiscal.
Acabamos de ouvir a música Awanau, da etnia Yoalapiti.
Obrigado, professora. Eu gostaria de agradecer né, por essa tua contribuição. É muito enriquecedor e anima bastante a gente né, estar sempre nesse diálogo né, entre professores, né, nessa pesquisa e estudantes indígenas.
A gente se sente bem confortável trabalhando com ela, né? Que ela dá aquela força, aquele ânimo. É, você de vez em quando tá desmotivado, aí ela fala, não, vai dar tudo certo, vai, vocês vão conseguir. Até porque a gente vem com as experiências que ela já teve com outros indígenas, entendeu? Aí, com isso, a gente vai querendo fazer mais projetos, fica animado. E assim, vamos seguindo aqui dentro da universidade, né?
Então eu animo os alunos e os alunos me animam, por isso mesmo que eu não me aposento, porque eu estou sempre com essa juventude trazendo sua energia, relação, né? Isso. Por isso que eu gosto de ser professora, né? Porque o professor está sempre em contato assim, com a juventude, né? Então a gente vai sempre se renovando, isso é legal.
Isso. Esperamos te orgulhar no futuro, né? Sei lá.
Já estão orgulhando, imagina. Pronto.
É isto. Acho que nós encontramos, então, esse outro dia, né? Que estava dentro desse mesmo dia ali, encoberto, né? O Pupeca, né? No Engaturupi. Então nós encontramos aqui, junto com você, nosso querido ouvinte, nesta construção permanente do conhecimento. O conhecimento deste dia e amanhã será um outro dia. Então eu acredito que já estamos para o final do programa, né? E a Mucuecatu, Yanderuxá, Coararupi.
João, queria falar só uma coisinha, lembrar, você vai ver que você já falou em outros programas, da nossa iniciativa do cinema indígena Vai ao Bairro, tá? Porque foi, o Jodson me perguntou da pesquisa com os alunos, que é algo legal, mas tem esse outro lado também que nós estamos fazendo, que a comunidade, os acadêmicos indígenas, fiquem de olho aí, que nós estamos com essa iniciativa do cinema indígena Vai ao Bairro. Então, você que conhece os filmes da sua comunidade, entre em contato aí com o Jodson, com o Marinaldo, com o João, para a gente também construir esse projeto. Porque a gente aqui na universidade, e uma característica da UFSCar é que tem ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o cinema Vai ao Bairro e já é a extensão, tá? É isso aí, esse recadinho.
A professora já quer agradecer, dar tchau aos
Isso, eu agradeço muito o convite de vocês, foi uma manhã muito agradável, tá? E essa oportunidade de ter podido conversar um pouquinho aqui com o público desse programa que eu venho acompanhando e fico muito orgulhosa, né? Você falou, espero trazer, orgulhar a senhora, vocês orgulham pela pesquisa e orgulham por esses trabalhos. Esse trabalho aqui tá maravilhoso, das vozes indígenas.
Bom, finalizando o programa, só quero dizer muito anhum, muito obrigado à presença ilustre aqui da professora Maria Silvia e a cada parente que está ouvindo e o não indígena, bem, todo mundo, né? Muito obrigado, anhum. Eu sou Jorgeson Sodré, tariano.
Puranga. Até a moara. Se amuita.
Anhum arcaverena, maneator, patria. Obrigado, meus irmãos. Mais um programa se terminando aqui. Valeu. Obrigado por mais um programa.
Esse foi mais um programa trazido pela Rádio Fuscar. Continue na 95,3 FM e escute sempre diferente.